With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta. A partir das 5 da tarde. Na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite. E aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
Governo federal fosse ser aplicado na construção de escolas e creches, por exemplo. Inclusive, aqui no Senado, a Comissão de Educação, que já havia aprovado o convite para ouvir o ministro interino, deve continuar analisando requerimentos para a convocação de envolvidos no caso. Eu volto com você.
Obrigado, Catiúcio. Então, vamos lá. Os ex-ministros da Educação são, que agora foi assumido, o gestor agora é o Victor Godoy, que era interino e agora foi confirmado. São Ricardo Vélez Rodrigues, que começou o mandato, depois Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli e Milton Ribeiro, que a Catiúcia nos trouxe detalhes, inclusive do motivo dele ter saído do cargo. Agora são 4 horas e 1 minuto. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Por lá foram registrados 3 tiroteios em massa no feriado de Páscoa. A gente falava dia desses, inclusive, daquele caso do tiroteio dentro do ataque a tiros dentro do metrô de Nova York, no Brooklyn, mas agora nós tivemos outros casos nos Estados Unidos. O Eliseu Caetano está conosco. Eliseu, boa tarde, seja bem-vindo. O que nós temos aí parece que é uma onda de violência nesses casos típicos dos Estados Unidos, até pela discussão em relação às pessoas poderem ter arma em vários estados, um facilitador. Você falava disso, inclusive, em relação àquela questão de Nova York, de aquela as armas que são consideradas de armas fantasmas, ou seja, elas não têm um registro, o sujeito compra as peças e monta uma arma em casa, à exceção de apenas uma das partes. Isso vai ser um problema para o presidente Biden administrar nesse momento, porque ele está, obviamente, em campanha para essas midterms, ou seja, dessa renovação de parte do Congresso. Como é que está essa discussão nesse instante? E, claro, esses três casos aumentam ainda um pouco mais a polêmica.
Olá, Piotto, muito boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que acompanha o Prós e Contras. A gente fala ao vivo de Miami, nos Estados Unidos. Piotto, indo direto à resposta da sua pergunta, os Estados Unidos acordaram na manhã dessa segunda-feira com um pouco mais de gasolina nesse incêndio, viu? Tudo por conta dessa crescente onda de violência armada aqui no país. Esse fim de semana, novos tiroteios, novos ataques foram registrados em pelo menos 2 estados do país. Como você bem lembrou, Piotto, também ao longo da última semana, a gente tratou bastante aqui sobre o ataque que aconteceu lá no metrô em Nova York. Mais um triste episódio, né, de terrorismo, porque o ataque de Nova York já está sendo tratado desta forma pelo FBI, que é a Polícia Federal aqui do país. E agora, nesse fim de semana, um fim de semana que tinha tudo para ser de paz, até por conta da Páscoa, foi um fim de semana de violência. Até o momento, Piotto, 32 pessoas ficaram feridas, outras 2 pessoas morreram em 3 ataques com tiros em 2 estados, como eu disse há pouco. Tudo começou na tarde de sábado, quando pelo menos 3 homens armados invadiram um shopping na cidade de Columbia, no estado da Carolina do Sul, e abriram fogo contra a multidão que estava dentro desse shopping, nas lojas, nas praças de alimentação. E aí dezenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, ninguém morreu. Inclusive, nesse episódio de sábado de tarde da Carolina do Sul, um homem foi preso ainda há pouco pela polícia, acusado de ter participado desse ataque. Portanto, um dos três homens desse ataque foi preso. Ele foi identificado como Dwayne Price, de 22 anos. Ele está preso, prestando esclarecimentos neste momento. E aí, depois de noite, um outro ataque também aconteceu, dessa vez na Pensilvânia, na cidade de Pittsburgh. Tiros em uma festa particular atingiram pelo menos 10 pessoas. Piotr, duas morreram. Seriam duas meninas, adolescentes, que não tiveram as suas identidades reveladas. Já na madrugada de domingo, também na Carolina do Sul, um outro episódio, um outro tiroteio, dessa vez numa casa de festa na cidade de Hampden, que fica a cerca de 150 quilômetros de Colômbia, onde na parte da tarde de sábado aconteceu o primeiro ataque, viu? Não houve mortos e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e contando, né? Porque esse número ainda continua subindo à medida em que mais pessoas vão dando entradas nos hospitais. Agora, o que chama a atenção da mídia especializada aqui nos Estados Unidos, Piotr, é essa discussão que você bem trouxe à tona aqui. Exatamente na semana que o presidente do país, Joe Biden, assina um decreto que já estava prometido há mais de um ano para regulamentar, para legislar em cima das peças de armas, conhecidas aqui como armas fantasmas, que são aquelas armas caseiras. Você vai comprando peça por peça e monta a arma que você quiser. Isso é possível aqui nos Estados Unidos. Só que essas peças, elas não vêm com aquele número de série. Portanto, elas eram impossíveis de serem rastreadas. E a partir de agora, com esse decreto assinado pelo presidente Joe Biden, todas as peças de qualquer arma, todas as peças da indústria de armamento aqui nos Estados Unidos vai ter que ter um número de série, exatamente para facilitar a polícia nessas investigações, para facilitar rastreamento. Inclusive, depois de montar essas armas, Piotr, como a gente bem falou também aqui na semana passada, as lojas que porventura comprarem esse armamento vai ter que registrar, né? Essas lojas vão ter que registrar as armas num departamento de governo, que também pedia para que essas lojas mantivessem ali uma espécie de histórico de vendas, tanto de armas quanto de peças de armas, por pelo menos 20 anos. Agora, com esse decreto novo do presidente Joe Biden, mudou, viu, para a vida toda, virou lifetime aqui essa questão. Então, é o presidente Joe Biden tentando se movimentar para tentar conter essa crescente onda de violência que, infelizmente, atinge os Estados Unidos. Piotr.
Agora, vamos tentar entender também o problema internacional, porque agora há pouco Israel interceptou um míssil vindo da faixa de Gaza. O que a gente sabe, Israel é aliado americano naquela região e tem, inclusive, a participação americana em várias das tentativas de acordo de paz ou de tentar resolver questões entre os dois países ali, entre essas duas regiões. Eliseu, o que se sabe até agora? Algum avanço sobre informações sobre esse ataque?
Não, Piotr. O ataque aconteceu há cerca de 5 minutos atrás, é realmente bem recente. O exército israelense afirmou ter interceptado um foguete disparado da faixa de Gaza, viu? Ainda não há informações se teve mortos ou feridos em mais esse ataque. Vale lembrar, Piotr, que durante o fim de semana, mais de 150 pessoas ficaram feridas durante diversos confrontos que aconteceram em diferentes pontos de Israel, de Jerusalém, entre a polícia israelense e civis palestinos, viu? As tensões entre os israelenses e os palestinos aumentaram bastante durante esses confrontos do último fim de semana, que aconteceram em um local sagrado de Jerusalém, também uma onda de ataques e invasões militares, viu? Inclusive, o líder do grupo militante Jihad Islâmica emitiu um alerta, ele emitiu uma advertência breve e enigmática nas redes sociais, condenando as violações israelenses em Jerusalém. Foi assim que ele tratou esses confrontos, mais essa guerra entre ambos, viu? A Jihad Islâmica possui, como a gente sabe, um arsenal de foguetes e Israel está responsabilizando o Hamas por todos os projéteis disparados do território. E geralmente, Israel, quando é atacada, ela se defende, né, com o domo que é bem conhecido na internet, que são aqueles foguetes que são lançados para cima, eles cruzam o céu e impedem que os foguetes lançados contra Israel caiam em terra, né? Então, também. O Domus foi acionado, viu, Piotr? Já, já eu volto com mais informações. Tem uma informação aqui que chegou agora, foi confirmada agora, agorinha, pelo nosso produtor de internacional aqui da Jovem Pan News, o Bruno Canieto, de que amanhã o Conselho de Segurança da ONU vai discutir essa crise em Jerusalém durante uma reunião que foi convocada e vai acontecer às portas fechadas, viu, Piotr? Com Noruega, Emirados Árabes, França, Irlanda e China. Portanto, temos sim uma novidade sobre esse confronto que acabou de acontecer e que segue desse último fim de semana. Eu volto com você no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu. Caetano falando conosco diretamente de Miami, inclusive sobre esta nova tensão agora em Jerusalém, ou seja, depois dessa interceptação pelas Forças Armadas israelenses de um foguete disparado contra o país. Agora são 4 horas e 10 minutos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia o fim da emergência em saúde pública da Covid-19 no Brasil. Ele enfatizou que a medida não significa o fim da pandemia e que o governo publicará nos próximos dias regras do novo momento. Paola Cuenca.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o cenário epidemiológico atual da Covid-19 apresenta fatores que dão a segurança para que a pasta faça o estabelecimento do fim do estado de emergência em saúde pública. Entre esses fatores está a ampla cobertura vacinal, que já atinge 80% da população em geral, com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, também a redução do número de óbitos nos últimos 15 dias, a capacidade de assistência do SUS, o Sistema Único de Saúde, e a média de casos positivos que são apresentados em testes realizados em todo o país. Atualmente, essa média está em uma taxa de aproximadamente 10%. A previsão é de que ainda nesta semana uma portaria seja publicada revogando a emergência em saúde pública. Mas, a partir dessa publicação, o governo federal, governos estaduais e municipais ainda terão 30 dias até que essa portaria entre em vigor. E é nesses 30 dias que diversos regulamentos, normativos, portarias e decretos devem ser adequados em todo o país. Isso porque diversos normativos tiveram a sua vigência condicionada à existência da emergência em saúde pública. E é, portanto, nesse processo que todos os governos deverão se adequar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garante que dentro deste processo, nenhuma política pública será interrompida.
Algumas leis, elas são leis federais e que se inspirariam com o reconhecimento do fim da emergência sanitária de importância nacional, que eu vou resumir para chamar só de SPIN, não é? Com o fim da SPIN, essas leis, elas perderiam seu efeito e é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Nenhuma.
A previsão do Ministério da Saúde é que somente aqui na pasta 170 portarias sejam afetadas com o fim da emergência em saúde pública. Além disso, o Ministério da Saúde também solicitou à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a vacina Coronavac, que tem apenas o registro de uso emergencial, continue podendo ser utilizada pelo prazo de 1 ano após o fim da emergência em saúde pública, mas que esse uso fique condicionado à aplicação da vacina em crianças e adolescentes com idades entre 5 e 18 anos.
Ele pode ser usado para o esquema vacinal primário aqui no Brasil para a faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos, não é? Então, esse registro emergencial, consoante que o Rodrigo Cruz já falou, o Ministério da Saúde pleiteou a Anvisa que mantivesse esse registro. Claro que isso é uma decisão da agência regulatória. Então, se a Anvisa autorizar e atender o pleito do Ministério da Saúde, essa vacina, ela pode ser usada em crianças e adolescentes.
O Ministério da Saúde também solicitou à Anvisa que seja permitido que farmácias continuem realizando teste rápido para detecção de Covid pelo prazo de também mais 1 ano. Além disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que o Ministério da Saúde não pode estabelecer o fim da pandemia, mas que ele acredita que o país continuará convivendo com a Covid-19, só que um cenário pós-pandêmico está cada vez mais próximo. De Brasília, Paola Cuenca.
E sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Alexandre Naime, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras.
Muito boa tarde, Adalberto. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado na Jovem Pan News. Prazer estar aqui com vocês.
Doutor, eu vou começar com duas questões muito rápidas aqui, até para a gente entender um pouco mais do que está pretendendo fazer o ministro da Saúde. O senhor é a favor dessa mudança que tem, sim, obviamente, um aspecto burocrático, mas também de operação prática de como as autoridades de saúde vão lidar com a Covid a partir desse fim do estado de emergência em saúde, como pretende o ministério. O senhor é a favor disso nesse instante?
Adalberto, se as políticas públicas que são essenciais para a manutenção do controle da pandemia, do atendimento dos pacientes, da vacinação e do tratamento desses pacientes forem garantidas, como está dizendo o ministro, a simples declaração do fim do estado de uma emergência pública é algo retórico. Ou seja, o ministro garantiu uma série de leis que ainda vão continuar em vigor, como, por exemplo, financiamento de testes, o financiamento de hospitais, a questão da extensão do uso emergencial de algumas medicações e vacinas. Se tudo isso se mantiver, como eu coloquei, a declaração de fim de uma emergência sanitária é meramente uma questão burocrática. Existem leis que realmente são anacrônicas e que elas devem ser realmente revistas, mas a questão, o ponto principal, Adalberto, é entender que a pandemia em si não acabou. Nós estamos vivendo um momento epidemiológico muito melhor, não há dúvida nenhuma, do que os picos que tivemos lá com a variante original, lá em meados de 2020, depois com a variante Gama, em meados do ano passado, e com a Omicron agora no começo do ano. Mas é importante dizer que 100 óbitos todo dia, essa é a média móvel que nós estamos vivendo, e por mês, portanto, vão a óbito 3 mil pessoas. Não se pode simplesmente achar que a pandemia acabou e deixar que todas essas medidas de financiamento e prevenção sejam efetuadas.
Bom, o ministro disse na entrevista que nenhuma política de saúde vai ser alterada, inclusive em relação a essas medicações de emergência que o senhor fez menção aí. Então, é meramente uma questão discursiva, como o senhor disse, retórica ou até burocrática, mas isso representa o quê? Muda o patamar e, claro, isso nos dá uma ideia mais clara de que estamos realmente caminhando para o fim da pandemia? É essa proposta que o governo tem com essa, com pelo menos a intenção de declarar o fim do estado de emergência?
A intenção, Adalberto, é muito clara. É passar uma mensagem, e aí a gente fica na dúvida qual é o que tem por trás dessa intenção, qual é a real objetivo dessa mensagem, em dizer que nós estamos num outro período. Isso a gente já sabia, a queda do número de óbitos, a queda da internação, o próprio ministro foi muito claro em responsabilizar a vacinação como a principal medida de controle da Covid-19 no Brasil. Agora, qual vai ser a interpretação que a população vai dar a isso e quais vão ser as medidas que o governo vai continuar fazendo ou não em relação ao controle da pandemia, essa é a nossa preocupação. Por isso, a nossa declaração de que não se pode interromper o financiamento, não se pode abandonar as políticas de vacinação que estão sendo feitas, muito menos, Adalberto, as políticas de testagem das pessoas sintomáticas, isolamento das pessoas que estiverem positivas e também, muito importante, a monitorização por biologia molecular das variantes de atenção. Todos nós vimos o estrago que as variantes de atenção, a variante Gama e a variante Ômicron tiveram. Então, se o Brasil não estiver atento, não estiver monitorando, se esse fim do estado de emergência em saúde pública for um relaxamento, uma liberdade total em relação à vigilância, nós vamos ter problemas mais para frente. É isso que as sociedades científicas pedem, a manutenção de uma vigilância para que nós não tenhamos novos picos, novas ondas de Covid-19.
Doutor, agora, não chama atenção, tanto tempo depois em que vivemos essa pandemia, do aparecimento das primeiras vacinas, que, por exemplo, a Coronavac, até porque eu tenho uma notícia aqui, depois a gente vai comentar, mas a Coronavac ainda esteja com uma vacina de emergência, ou seja, ela não tenha sido aprovada de vez, porque a Sinovac, que é exatamente o nome da vacina fora do país, recebeu o aval do governo de Hong Kong para iniciar estudos sobre a eficácia do imunizante Coronavac, especificamente no caso contra a Ômicron, essa variante recente aqui. Mas nesse caso especificamente, isso não chama atenção, porque se a gente já está caminhando para uma situação de melhora, independentemente das razões, a gente teria que saber o que de fato funcionou ou não funcionou e de que forma funcionou. Ou o tempo da medicina não é esse? É natural que essa vacina ainda esteja, digamos, de uso emergencial?
Não, Adalberto, dando uma resposta bem objetiva ao que o senhor perguntou, não é natural. A Coronavac, o instituto que faz a validação da Coronavac no Brasil, que é o Instituto Butantan, não respondeu em relação a um questionário muito extenso que a Anvisa mandou, uma série de dúvidas que havia sobre uhum. o registro definitivo da Coronavac no Brasil para adultos. A Pfizer já tem esse registro definitivo, a AstraZeneca já tem esse registro definitivo, a Janssen já tem esse registro definitivo, porque respondeu, a, todas elas, as três, responderam assertivamente aos questionários e o Instituto Butantan, que representa a Coronavac, a Sinovac aqui no Brasil, não o fez. Portanto, esse material está pendente, as razões são bastante complexas e é necessário que o Instituto Butantan explique por que é que não, até agora não Sim. conseguiu responder essas questões, mas tem um outro ponto que você tocou, que é a vacina Coronavac para crianças e adolescentes, que é uma via paralela, são outros estudos pivotais, outros estudos placebo controlados que estão sendo analisados pela Anvisa, e é uma outra via de autorização. O ministro disse da intenção de que essa vacina Coronavac seja mais direcionada para o público de crianças e adolescentes. Mas é necessário, a Anvisa vai cobrar, como todas fez com todas as outras vacinas e medicações, que os estudos sejam apresentados de forma que os dados possam ser auditados e acreditados. Então essa é a tendência que existe. Uma falta de uma inconformidade em relação à apresentação dos dados que a Anvisa pede, que todos os outros laboratórios fizeram e que o Instituto Butantan ainda está em tendência.
É o que chama a atenção. Doutor, acompanhe conosco essa reportagem sobre a decisão do governo de Hong Kong para uso, da, pelo menos, os estudos da Coronavac, especificamente no tratamento de Ômicron. Vamos lá, acompanhe a reportagem.
A Coronavac terá uma versão específica contra a variante Ômicron. A farmacêutica chinesa Sinovac, que desenvolveu a vacina, que aqui no Brasil é produzida em parceria com o Instituto Butantan, recebeu o aval do governo de Hong Kong para começar testes clínicos da versão do imunizante específica para combater essa mutação do novo coronavírus, que é mais resistente às vacinas atuais e é a mais recorrente. Outro laboratório chinês, Sinopharm, também teve autorização para iniciar os estudos. Com o surgimento da Ômicron, os laboratórios passaram a criar versões adaptadas à nova cepa. As duas que foram autorizadas utilizam a mesma tecnologia da atual Coronavac, com o vírus inativado, e serão testadas como doses de reforço para quem já recebeu duas ou três aplicações de vacinas contra a Covid-19. De Brasília, Catiúcia Sotomayor.
Bom, é a informação que a gente tem agora justamente sobre o uso da especificamente da Coronavac nessa pesquisa aprovada agora pelo governo de Hong Kong para o tratamento da variante Ômicron. Doutor Alexandre Naime, obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, viu?
Boa tarde, Adalberto. É um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan.
Muito obrigado pela gentileza. Doutor Alexandre Naime é infectologista. Agora são 4 horas e 23 minutos. Semana decisiva, falando agora em política internacional, na França. O segundo turno da eleição presidencial do país acontece no próximo domingo. Vamos conversar agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Munique, nesse momento, na Alemanha, Ô, Luca, boa tarde. A gente tem uma reta final aí, num evento especial que pode mudar os rumos desse pleito, porque, por enquanto, no segundo turno, as pesquisas mostram uma vantagem para Emmanuel Macron, mas uma diferença muito diferente do que ele ganhou na última eleição, né?
Boa tarde, Piotr. Exatamente. Nós teremos o segundo turno acontecendo no próximo domingo, dia 24, mas antes disso, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, teremos a primeira rodada de debates entre os dois candidatos que se encontram novamente no segundo turno, Macron e Le Pen, que já estiveram no segundo turno em 2017. E naquela ocasião, como você bem mencionou, Macron ganhou com folga, com 66% dos votos contra 33%, 34% de Le Pen. As pesquisas atuais mostram que Macron está aí na faixa dos 54%, 56%, enquanto Le Pen está na faixa dos 44%, 46%. Portanto, há uma diferença de 10 pontos para com o outro, mas mesmo assim uma vantagem muito menor. Outra coisa interessante é que o candidato que foi em terceiro lugar, Jean-Luc Mélenchon, ele não declarou apoio formal para Macron, ele que fez 22% dos votos, mas disse que um voto em Le Pen seria impensável. O que é uma pesquisa interna do partido mostra que 66% de seu eleitorado vai se abster no segundo turno, que é algo muito negativo para a democracia francesa, enquanto 33% migrarão para Macron, o que dá então essa vantagem que a gente consegue ver através das pesquisas.
Bom, incrível, né? Não vote em candidato X, porque isso é impensável, mas também não vote no outro candidato. É, terceiro lugar em pesquisa é um negócio surreal. Se ele tivesse entre os dois primeiros, ia pedir voto para o terceiro colocado. Bom, vamos mudar um pouco agora para falar da guerra na Ucrânia. A Rússia atacou uma cidade próxima à Polônia e 6 pessoas morreram. Agora são 4h25. Luca Bassani, falando agora sobre a guerra na Ucrânia, o que a gente falava na semana passada, a gente viu durante o final de semana e também hoje, segunda-feira. É, tudo recrudesceu, ou seja, nada melhorou, não houve avanço e a gente está vendo, inclusive, algumas respostas dos russos, a questão, inclusive, de troca de prisioneiros, mas não está avançando. A gente já teve momentos melhores para um cessar-fogo lá atrás, né?
Exatamente, Piotr. Até uma análise que nós fizemos, você fez há um tempo atrás, se mostra correta, que a guerra foi precificada e grande parte dos países ocidentais, europeus, os Estados Unidos, já tratam ela como uma normalidade, seja quanto tempo for que ela continuará a durar. A gente vê que Lviv foi atacada, as proximidades de Lviv, numa cidade relativamente segura, no oeste da Ucrânia, 7 mortos, além, é claro, dessa discussão sobre a troca de prisioneiros. Viktor Medvedchuk, que era o homem que assumiria a presidência da Ucrânia, segundo o Kremlin, foi preso pelos ucranianos na semana passada e, por ser um prisioneiro do primeiro escalão, tem total interesse de ser... O Kremlin tem interesse de trocá-lo, tê-lo como moeda de troca por outros prisioneiros. A negociação que está em jogo é, possivelmente, devolver Medvedchuk aos russos e libertar grande parte dos prisioneiros que estão na região de Mariupol e, eventualmente, até abrir um corredor humanitário para aquelas mais de 100 mil pessoas que estão ilhadas nessa região. Se isso vai acontecer ou não, a dinâmica da guerra se tornou mais violenta nos últimos dias, mas, de qualquer maneira, é interessante ver que um homem importante para o Kremlin está na mão dos ucranianos.
Tá. Luca, obrigado pela gentileza, viu? Boa tarde a você, bom trabalho, hein? O Luca vai acompanhar também, voltando ao assunto da França, justamente o que vai acontecer nesse debate de quarta-feira. A gente vai noticiar, informar aqui pela Jovem Pan News. Agora são 4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para 2 pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante. No Itaim, rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento...
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sim, mas passaram 3, 4 motos juntas. 3 motos juntas, 2 motos juntas.
Às vezes, sim.
Primeiramente, a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Você tem opinião? Então está no lugar certo. A partir de agora, os principais temas do dia, com os comentaristas da Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Tudo bem, senhores?
Muito boa tarde, boa senhores aqui do estúdio, aos senhores em casa. Eu sou William Travassos. Em destaque, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ampla cobertura vacinal contra a Covid-19 foi um dos fatores que possibilitou o fim do estado de emergência causado pela doença. O governo vai declarar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional de Covid até o fim de semana. A vigência começará em 30 dias depois da publicação da norma. A medida foi apoiada e criticada por políticos no Brasil inteiro. Esse novo passo na era Covid, essa manobra, vai ser eleitoralmente favorável ao presidente Jair Bolsonaro? Marco Antônio Costa.
Bem, primeiro que essa não é uma questão nem de ser favorável ou desfavorável, né? Aqui a gente tem que utilizar a realidade a nosso favor. Não dá para você enxergar que medidas excepcionais têm que se procrastinar no tempo, quando, na verdade, a gente viu a evolução da pandemia. E muito pior do que a evolução da pandemia foi a evolução dos desmandos arbitrários de governadores e prefeitos no afã de invadir a liberdade do cidadão com as medidas mais absurdas possíveis e imagináveis na face da terra. Começando por lockdown, contratação direta de vários produtos, vários instrumentos, organizações médicas para tentar atender as pessoas, mas sem se manter no tempo. Então, vamos resumir aqui. A ideia de uma medida excepcional é ser temporária. Quando ela se procrastina no tempo da forma como se procrastinou, você percebe que existem outros interesses além disso. E a prova disso foram os governadores e prefeitos que utilizaram desse poder se arvorando nessa declaração de emergência nacional. E por que que isso tem que acabar e tem que acabar rápido? Porque você tem contratações diretas que são feitas por prefeituras e governos estaduais, você tem essas medidas excepcionais sendo adotadas até hoje em vários municípios, Então chega a ser meio ridículo. Em alguns lugares você tem lá o prefeito que é mais autoritário, que quer que todo mundo ande de máscara e ele mantém a medida de máscara. Você tem em outro lugar a imposição de usar máscara em transporte público. Não dá, isso daí já acabou. O próprio cenário atual pandêmico não justifica qualquer medida contra a liberdade do cidadão e os interesses dos cidadãos.
E, Pernal, a pandemia acabou?
Não, a pandemia não acabou. A Organização Mundial de Saúde fez questão de reforçar isso. O governo brasileiro já gostaria de ter decretado o fim da pandemia, mas ele não tem poder para isso, porque quem decreta a pandemia, no caso da Covid, é a Organização Mundial da Saúde. A gente tem visto notícias nos últimos dias, por exemplo, de lockdown em Xangai, de um número recorde de casos, por exemplo, na Coreia do Sul, na França, na Bélgica e mais em outros países, não muitos países, em mais alguns países da Europa também um repique muito forte, mas isso não quer dizer que o quadro, de certa forma, melhorou. E melhorou praticamente no mundo todo. Agora veja, há uma série de coisas contidas nessa medida. Primeiro, não é que o governo vá tomar medidas, esse anúncio midiático que o ministro fez ontem, convocar uma rede de televisão para isso é algo assim, primeiro que você já pode achar que tinha de fato uma outra intenção, que não se justifica. Né?
Mas peraí, para anunciar a pandemia, isso, você forma uma rede. Então, para cancelar a pandemia, você não forma uma rede?
Não, mas não cancelou a pandemia.
Obrigado, William.
Não cancelou a pandemia. É essa confusão, William, que muita gente fez. O que, na verdade, o ministro anunciou, veja, repito, o Brasil não tem o poder de cancelar a pandemia. É a Organização Mundial da Saúde quem pode fazer isso. O que o ministro anunciou foi o fim de um negócio chamado ESPIN, não,
peraí.
Que é o ESPIN, é o Estado
de Emergência Nacional. De
Emergência Sanitária Nacional.
Tudo bem.
Ok, mas isso não quer dizer, não, pera, porque isso, o ESPIN é um guarda-chuva no qual há uma série de medidas a serem tomadas.
Você está ansioso hoje,
e, Marco, inclusive, os secretários da saúde de vários estados se manifestaram a favor de que o ESPIN fosse decretado, mas com um prazo aí de 90 dias para que eles possam, paulatinamente, ir eliminando, então, medidas emergenciais e tomando outras atitudes para que tudo volte à normalidade sem que o fim da pandemia seja decretado. Porque, repito, isso não é o Brasil quem pode decretar.
Mas isso é uma questão administrativa e na hora de dizer para as pessoas o seguinte, olha, acabou, agora nós vamos voltar para o que era antes. Porque você, quando você cancela esse estado de emergência, você volta com as regras anteriores. Eu preciso cumprir etapas. Eu vou ter que comprar com licitação, eu não vou poder comprar de forma emergencial. O cenário muda na parte administrativa, Marco.
É que eu tô um pouco ansioso, que eu tava com saudade do
Você tá ansioso.
Eu tô um pouco nervoso aqui. Na verdade é o seguinte, o que eu queria, de maneira muito assertiva, falar, e quase invadir o discurso aqui do Piperno, é o seguinte, eu acho interessante, dentro da lógica dele, a ideia de alguma forma, aceitar que um grupo de burocratas, que se denominam Organização Mundial da Saúde, por algum motivo, eles
não
têm
tem
alguma,
médico lá, não?
Eles têm alguma informação.
Tem jornalista, interno, economista, pedreiro, marceneiro, mas não tem médico.
Não, calma lá. Eles têm alguma informação que foge do bom senso, que foge do debate científico, eles têm alguma coisa além que pode proporcionar para nós, meros seres humanos, né? Do alto da sabedoria deles, do alto da grande sabedoria. Que, aliás, erraram previsões atrás de previsões erradas, erraram uma série de coisas durante o período da pandemia, que eram, enfim, conjecturas que eles faziam. Mas, e eu acho engraçado a gente ceder, e isso que eu não suporto, ceder a liberdade para um grupo de burocratas que vão falar, agora começou, agora terminou. Não é isso, é só você olhar para a realidade, é só você ver que tem menos de uma morte por milhão de habitantes no Brasil hoje.
Mas estão morrendo 100 por dia, acabou, né? Estão morrendo 100 por dia.
Menos de uma morte por milhão de habitantes.
100 por mid.
É normal, isso daí é normal.
Há um mês a Covid deixou a doença que mais mata no Brasil.
Okay, e outra, a gente não sabe como mata,
Então tá, vamos naquele ponto que talvez seja importante nesse exato momento. Para além, olha, vai acabar o uso obrigatório das máscaras, mas aí acaba aquela autorização emergencial para as vacinas. E é aí que a gente vai mexer no dinheiro?
Olha, William, claro que, então, impacta tudo isso. E no caso, por exemplo, da organização dos burocratas, da Organização Mundial da Saúde, terem aí o poder de decretar...
São os globalistas.
É porque, exatamente, os globalistas, é porque se você tem, por exemplo, a doença tem um pico em um país e não tem no outro, isso não significa que você pode falar, olha, naquele lá não tem mais pandemia. Até porque as pessoas se movimentam, as pessoas viajam, as pessoas, enfim, as pessoas transitam, né? Então essa também é uma preocupação. Da mesma forma que a pandemia foi decretada de uma forma global, lá em fevereiro de 2020, em breve esse estado também vai perder o seu status de uma forma igualmente global. Agora, veja, não é que ninguém está aqui criticando o fato de que o governo acabou com o espinho. Aliás, ele não acabou ainda. O ministro anunciou que ele vai informar em alguma determinada data, que não se sabe Sim. qual é, que isso vai acabar.
Acho pena.
Mas, William, assim, é evidente que isso ia acontecer Sim. em algum momento.
É, e aí traz, assim, a gente vai colocando o ponto final em alguns assuntos. Claro. É igual a história, por exemplo, do Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal julga na próxima quarta-feira a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira, que segue em uso da tornozeleira eletrônica. O Silveira foi preso por insultar ministros da Suprema Corte. Nós já falamos várias vezes sobre esse assunto. O Ministério Público Federal acusa o parlamentar de fazer graves ameaças aos ministros, impedir o livre exercício dos poderes, incitar animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e de coação. Após prisões e solturas, ele voltou a usar o equipamento de monitoramento eletrônico há 15 dias, após a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Em muitos casos, as decisões do Supremo são previsíveis. Daniel Silveira tem maioria para ser condenado ou absolvido, Marco Antônio?
Olha, provavelmente seguindo a toada dos ministros do Supremo, que se tornaram mais atores e ativistas políticos do que qualquer outra coisa, a probabilidade é que ele seja condenado. Agora, como aqui a gente está num jogo freestyle, não existe aí qualquer tipo de arcabouço jurídico para a gente determinar qual vai ser o embasamento de cada decisão ou da decisão coletiva, eu arrisco dizer que eles podem até fazer um bem bolado, viu, William?
O que seria um bem bolado?
Condenar, mas falar que já cumpriu o tempo em regime fechado, e daí eles fazem de alguma forma que não fique tão feio assim. Porque se o tribunal condenar o Daniel e de alguma forma impor a volta aí ao regime fechado para ele, aí a gente está falando não só em tribunal de exceção, mas numa espécie de ditadura chancelada de uma juristocracia dos nossos colegas togados. E daí, ó, eu repito, aí tem que conclamar as pessoas para votar num senador que aprove, que consiga empurrar, pelo menos junto ao presidente do Senado lá no futuro, no próximo ano, o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas acho que essa é a pauta. A pauta não é... O Daniel, ele tem que ser o motor, a força motriz de uma pauta maior, que é um ministro precisa sofrer o impeachment. Senão, a gente vai ficar refém dessa juristocracia que a gente está vendo
Vamos
hoje.
Vamos lá. Esquece o nome Daniel Silveira, tá? Vamos lá. Ministério Público
Pega um
Federal...
Pega o cara do PCO. Não, eu vou defender
qualquer
igual.
Nome.
Pega o cara do PC do B. Vou
qualquer
defender
nome,
igual.
Esquece, tá? Vamos lá, Ministério Público Federal acusando o cidadão de fazer graves ameaças aos ministros, impedir livre exercício dos poderes, incitar animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e de coação. Esse cidadão merece o quê, Piperno?
Esse cidadão merece uma punição, claro. A questão que se discute é se ele, com as salvaguardas, com a imunidade que um parlamentar tem, se ele pode ou não ser condenado por esses crimes que você apontou aí. Então, veja, há uma expectativa muito grande no STF de que a maioria dos ministros, inclusive, apresse o voto para que, até como pressão aos outros, porque também há, entre os ministros, uma expectativa de que André Mendonça possa pedir vistas do processo. E aí, adiar, postergar ainda mais essa decisão. Aliás, André Mendonça, que ontem estava lá na Vila Belmiro, assistindo o jogo do Santos ao lado do presidente da República. Então, veja, esse é um processo...
E qual o problema dele ir no estádio?
Não, nenhum. Eu só acho esquisito, por exemplo, ministro do STF andar junto com o ministro da... com o presidente da República para um compromisso de lazer, né?
Ué, não é pode estranho. Ver o Barroso junto pode. Com um monte de gente da esquerda festiva, não é estranho?
Da esquerda, por exemplo, João Dória à esquerda.
Social-democrata. É. Aí você está me dizendo, por exemplo, que o Lula...
Simone Tebet à esquerda.
Então, ué. Aquelas festas que o Lula vai, que tem um monte de artista, um monte de gente também, então ele tem que se isolar porque
não
ele
pode,
ele é candidato à presidência.
Lógica piperniana.
Ele foi a alguma festa com o Lula?
Não sei, então eu não sei quem estava na festa com o Lula, mas assim, você está dizendo que ele não pode ir ao estádio de futebol?
Eu acho esquisito, William, porque, veja, há uma série de processos na corte de interesse direto do presidente da República. Muita coisa envolve o nome do presidente da República. Tem vários
juridicamente, processos. O que o Piperno está falando tem respaldo, Marco?
Zero.
Zero? Quer dizer, isso, você... Então, vamos lá.
Eu estou sendo taxativo.
Juiz Marco. Juiz
existe Marco suspeição. Vai não votar. Tem suspeição, ele está no jogo, não é um evento. O evento é público. Agora, isso. Não pode ter compatibilidade de agenda de evento
não
público.
É isso. Não é
isso
essa
tem
questão.
Toda hora
eles
com o ministro
juntos,
do Supremo.
Juntinhos. Se, por exemplo, o juiz Marco
abraçado.
Vai julgar um processo que tenha o réu William como principal interessado,
sim.
Ele pode ir numa festinha, junto, pegar uma carona
Marco,
no mesmo carro.
Não cabe, Marco, não cabe.
Não tem absolutamente nada a ver isso daqui que o Piperno está falando.
Não, tem tudo a ver,
imagina,
claro que tem a ver.
Você vai começar a restringir pauta com base em interesse das pessoas que são julgadas no Supremo. Esse Supremo, Piperno, é o Supremo
não,
mais ativista.
Isso é um juízo
que
de valor.
Vi na minha
do
vida,
ponto de vista
o Barroso está lá nos
ética,
Estados Unidos
pelo menos,
falando que ele é do bem. Ele representa o bem.
E aí, não pode
com
fazer
um monte
isso?
De atores políticos dizer, que têm interesse em causas do Supremo Tribunal Federal.
É.
E você está falando para mim...
Qual foi a causa que o Dória... Qual é a causa que a Simone Tebet teve?
Calma.
Nenhuma.
E você está falando para mim que só a presidência
hoje.
Da República
bom,
pode ter algum
então,
conflito.
Vamos lá.
Por
amanhã pode ser
alguma coisa.
Junto.
Perfeito, William. Você faz uma boa consideração.
Hoje não tem, mas hoje amanhã... Tem.
Só
sabe?
Que... Só que o presidente da República já tem hoje... Quer dizer, como é que você vai pegar uma carona e participar da comitiva
nossa,
do presidente
algum...
num evento social
o
se você vai julgar
então, eu, como jornalista, não posso andar de moto lá no evento acelera para Cristo também.
Andar com
não,
o juiz.
Você pode,
porque eu
juiz
comento
não pode
a sorte.
Você pode ir aonde você bem entende. Agora, eu acho muito esquisito
sentido,
um ministro do STF que vai julgar o presidente andar de bracinhos dados aqui.
De bracinhos
com
dados?
O presidente
ele andou de
assistindo
bracinhos dados.
O jogo do Santos. É uma de cara de pau.
Deixa eu falar, essas inclusive, personalidades, inclusive nós tivemos agora... Né,
você viu a foto dos dois lá pertinho?
Pertinho?
Não, um metro e meio.
Ai,
metro,
não, mas não está abraçado. Não está abraçado. Vamos lá. Várias personalidades de destaque na política participaram do Brasil Conferência. A Simone Tebet, como eles falaram, o Ciro Gomes, João Dória. O evento foi produzido para promover o encontro de líderes e representantes dos países com a comunidade brasileira no exterior. Entre os discursos, se destacou a fala do ministro do Supremo do Tribunal Federal, Luiz Fernando Barroso. Segundo Barroso, o papel dele na democracia é institucional e não político. Meu papel é cuidar e defender as instituições, disse ele. E ele também falou o seguinte, a democracia tem sofrido em ambiente de populismo autoritário diante de um mundo de desinformação. Luiz Fernando Barroso não tem desempenho político. Marco, você está tocando um violino, sabe, você toca
piano,
do
drama.
Eu sei disso.
É o violino do drama. Ah, drama queen. Drama queen. E assim, pior.
O que é um drama queen?
Drama queen, rainha do drama. Mas qual que é o problema aqui, William? Qual que é o problema aqui? A rainha do drama, Barroso...
Eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com o Fred Mercury. Mas
não, não, não. A rainha do drama, Luiz Roberto Barroso...
Você tá chamando o Luiz Roberto de...
Ah, e drag pior, eu vou além. Olha o drama... Não, não é drag queen. Não é drag queen.
Ah, é drama?
É drama
com a
gente. Não. Não é drag queen.
É sério, vamos lá. Vamos falar do tema, vai.
A rainha do drama faz um discurso, faz um discurso que é aquele discurso com uma dosinha sentimentalesca, né? Só que é um sentimentalismo completamente tóxico e ele é envenenado. Existe um veneno nesse discurso. Porque ele sim está atuando de maneira eminentemente política e ele faz sempre essa espécie de discurso que agrada a todos. Há uma elite intelectual brasileira que aceita esse discurso politicamente correto do Barroso, mas que no fundo, na verdade nem precisa ser tão fundo, logo depois que você sai desse véu, que você fura esse véuzinho, super fino, você vê que é recheado de autoritarismo, abuso de poder e não atendimento ao exercício da função dele como magistrado na Suprema Corte. Ele não tem aqui nenhum respeito pela liturgia do cargo. E o Piper não sabe disso, ele concorda comigo a respeito disso. Não, você concorda comigo. O Barroso, ele fala em defender a democracia, quem mais avançou. É um exemplo simples.
Mas você acha que ele não está fazendo a parte dele na democracia?
Ele está fazendo o contrário. Ele está arrastando a corte sobre os poderes legislativos e executivos.
Exemplo, vamos lá então.
O Daniel, a gente falou aqui, quem teve voto? Barroso ou Daniel?
O relator do caso não é o Barroso.
Daniel. Não, eu estou dando um exemplo só. Daniel. Certo? Quem está avançando em cima das liberdades do Daniel? Um ministro que não foi eleito por ninguém. Não tem nenhum tipo de legitimidade popular na atuação dele. Por isso que o papel dele, existe um princípio que os Estados Unidos, a Suprema Corte lá usa muito, chamado princípio da autocontenção jurisdicional, que é exatamente para impedir que o juiz ativista avance sobre competências que não são da corte. Isso no Brasil deixou de existir mais ou menos em 2006, 2008. Porque a corte começou a ganhar gosto por uma postura mais ativista.
Você sabe que o jornal O Globo, ele tem um editorial hoje que ele fala sobre esse julgamento do Daniel Silveira, que chama a atenção do STF para algumas coisas, inclusive isso que eu falei agora, né? O que se discute é se é possível ou não você condenar um político que tenha imunidade, que tenha foro privilegiado, e não exatamente uma pessoa comum que tenha feito, tenha cometido as barbaridades que ele cometeu. Agora, e aí, lá no final do texto, o jornal lembra uma coisa, esse editorial lembra uma coisa.
Alan dos Santos.
Não. O Alexandre Moraes...
Ele tem foro privilegiado?
Enfim,
foro prerrogativa de função, Alan dos Santos?
Não, esse não, estou falando do Daniel Silveira.
Mas é justificável, então, o que aconteceu com ele, não?
Com o quê?
Com o Alan dos Santos?
O Alan dos Santos, ele é um foragido, um fugitivo. Mas aí...
E você acha isso questão, justo? Você acha justo isso?
Eu acho que ele tem que cumprir as leis do Brasil.
Você como agora, jornalista?
Não, ele tem que cumprir.
Quais leis ele descumpriu?
Não, ele... Inclusive...
Ele xingou o ministro,
Não, ele fez isso, um monte de coisa, inclusive. Agora, voltando ao caso ainda...
Você vai preso?
Voltando ao caso ainda, não, isso não. Voltando, embora... Tem gente, tem vigarista nesse governo que já tentou prender gente com base na Lei de Segurança Nacional. Não vamos esquecer, porque a gente não tem memória curta. Mas aí, o Globo lembra o seguinte, que Alexandre... Enfim, o ministro Alexandre Moraes, que é tão combatido aí pelas hostes da extremíssima direita brasileira, né? Pela essa turma do, enfim, do bolsonarismo mais parasitário e predatório. O Bolsonaro teve a sua liberdade garantida exatamente por Alexandre Moraes naquele processo de 2018, depois em que ele cometeu aquela ofensa lá contra os quilombolas. Ele chegou a ser processado por racismo e a primeira turma do STF mandou arquivar o processo por 3-2. O voto decisivo foi exatamente o voto do ministro Alexandre Moraes em favor
então,
de Jair
pronto,
Bolsonaro.
Pronto, insuspeito de qualquer autoritarismo ou arbitrariedade. Ele não fez nada de errado depois disso, porque ele deu um voto razoável.
Porque aquilo...
Pelo arquivamento.
Interpretou.
Olha só que interessante.
Interpretou a lei.
Agora, no Twitter. No Brasil, conferência organizada por estudantes brasileiros de Harvard, falei sobre a importância de se buscar a verdade possível para enfrentar as notícias fraudulentas sobre as ameaças à democracia, bem como sobre uma agenda para o Brasil. Essas notícias fraudulentas, isso está reverberando o tempo inteiro, de um lado ou de um outro, né? Existe verdade nesse jogo, Marco?
Sem dúvida, existe verdade.
E ela está onde?
A verdade vai da apuração de fatos. Você tem um plano da realidade que as pessoas, elas
tentam compreender. E por que todo mundo acusa todo mundo de fake news?
Não, na verdade é o seguinte. Vamos de maneira cautelosa aqui. A esquerda, pipérnica, ganhou, assim, um interesse, despertou um interesse na esquerda em tentar usar fake news, que são notícias falsas, como um pretexto para regular redes sociais e meios de comunicação. Então, eles usam isso só como pretexto, para idiotas úteis acreditarem que existe a possibilidade de regular e de aferir o que é verdade ou não. Quando, na verdade, isso deve depender, William, no final do dia, da pessoa. Então, eu abro Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, pega esses revista Fórum, esses jornais da esquerda, esses meios da esquerda. eu já faço uma leitura sabendo que eles são da esquerda. Então, eu sei a linha editorial do pessoal, eu sei como eles funcionam, como a cabeça deles é programada. A mesma coisa para Folha, Globo, CNN, todos esses canais. Sim. Uns mais radicais, outros menos. Aí, quando eu leio Revista Oeste, Gazeta do Povo, eu sei a linha editorial deles de defesa da liberdade, defesa da propriedade. Eu entendo que eles têm valores diferentes. Onde que está isso? Geralmente, antigamente, você confiava muito no espírito crítico do jornalista. Mas isso foi contaminado. E existe hoje, em várias redações de jornais pelo Brasil inteiro, um pessoal que acaba contaminando a notícia com a visão de mundo. Então, a notícia ela já vem com algum tipo de carga ideológica, já tentando te compelir ou te induzir para algo.
Você sabe que a direita é uma grande fábrica, uma imensa linha de montagem de produção de ombudsman. Todo mundo da extrema-direita hoje é ombudsman, critica o jornalismo, a vontade, porque eles ficam muito incomodados. Porque a direita do mundo ela é predatório.
Predatório.
Inclusive, muito sem vergonha em vários países. Agora, e aliás, aqui também, eu vou te dar um exemplo. Você, porém, quando você falou em inocente e útil, eu vou dar um exemplo do idiota útil. Vou dar para você agora, Marco, um exemplo do idiota inútil. Uma vez, coisa de um ano e meio atrás, Eduardo Bolsonaro e Regina Duarte publicaram lá um tweet dizendo que o Lula tinha herdado lá da Dona Marisa CDBs no valor de 256 milhões de reais, uma coisa que um juiz tinha dito na época. E os dois fizeram uma série de comentários. O Lula, obviamente, reclamou, ameaçou o processo e tudo mais. Eis que o bom juiz, tem problemas matemáticos, refez as contas e não eram 256 milhões, eram 26 mil. Ele errou por 10 mil vezes mais. Aí, o Lula obteve o direito de resposta. A Regina Duarte, inclusive, publicou um post falando sobre isso, pediu desculpas. O Lula achou insuficiente e o Eduardo Bolsonaro, que publicou aquilo mentindo, até hoje não fez nada. Então, tem gente que
lê.
Então,
que
isso
ser.
É mentira. Isso
como
é mentira.
Tem
se ele
que
contou
ser.
Esse tipo de mentira, aí sim, ó, a plataforma tem que ir, dele, ó. Bane mentiroso.
É isso aí.
Bane vigarista.
Não concorda
mentiroso.
Comigo?
Bane
não
mentiroso.
Precisa de projeto
Bane
de lei mentiroso. De fake news.
Então,
não confie em agência de checagem.
Confie
com a estagiária do Suvaco Azul. Não confie na estagiária do Suvaco Azul.
Eles fazem, por exemplo. Ou então tem a célebre história da Carla Zambelli.
Não confiem.
Dizendo que a filha da Dilma era
a dona da agência de checagem de fato.
Então, esse tipo de coisa tem que realmente ser banido das redes. Imagina
não é banido, assim, é retratação.
A
informação falsa, ela pode ser judicializada e ter uma retratação.
Aí que está o negócio. Então, com esse
mas
tipo de mentira...
Assim, você
tipo
não pode induzir as pessoas?
Não,
por exemplo, no evento Acelera para Cristo, 3.700 motos ou 1 milhão de motos?
Publica esse tipo
só você
de poste, CNN. Tem que banir. Tem que banir o poste. Tem que tirar o poste. Tem que ser obrigado a fazer isso. A remover o poste.
Mas isso é judicial. Você está certo.
Bom, o programa Opinião. Ele vai abordar sempre os principais temas do dia.
Não,
e se você tem opinião, você está no lugar certo. Os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou o William Travassos, a gente vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1. Eu concordo com você? Por que eu concordo com você? Não, não é assim também não. Como é que é, Piperno?
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça. Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Melo, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento.